Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é quinta-feira, 26 de março de 2026. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova quebra de sigilo bancário e fiscal de devedores de pensão alimentícia. Presidente da Câmara quer votar fim da escala de trabalho 6x1 em maio no plenário. Especialistas defendem priorizar comportamento ao volante e percepção de riscos na formação de motoristas. E acompanhe uma série especial sobre o Dia Mundial da Água. Câmara aprova projeto que permite quebra de sigilo bancário e fiscal de devedores de pensão alimentícia. A repórter Sibeli Colmanetti explica a medida.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que permite a quebra do sigilo bancário e fiscal do devedor no caso de falta de pagamento de pensão alimentícia. Isso poderá ser decidido pelo juiz quando houver indícios de ocultação de renda ou patrimônio. O autor da proposta, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, disse que a quebra de sigilo tem o objetivo de assegurar o direito à pensão, principalmente de crianças e adolescentes. O texto aprovado, apresentado pela relatora, deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, também ampliou a proposta original e incluiu outras medidas de proteção econômica e social para mulheres. Uma delas é voltada para mulheres afastadas do trabalho por decisão judicial em razão de violência doméstica e familiar. Esse afastamento passará a contar como ausência justificada na carteira de trabalho. A mesma coisa vai valer para servidoras públicas. Para as trabalhadoras com carteira assinada, o empregador pagará os 15 primeiros dias de afastamento e o INSS ficará responsável pelo período restante, por até 6 meses, sem exigência de perícia médica para concessão do benefício. Para as mulheres que não contribuem para a Previdência e não têm meios de se sustentar, o texto prevê ainda o benefício assistencial eventual. A relatora do projeto, Natália Bonavides, destacou a necessidade de dar segurança econômica às mulheres vítimas de violência doméstica, para que não precisem escolher entre a própria proteção e a sobrevivência. Ela também defendeu a previsão em lei da quebra do sigilo bancário do devedor da pensão, o que hoje fica a critério do juiz.
Como, infelizmente, tem sido comum a prática de genitores que acabam por ocultar valores, acabam por ocultar bens, enfim, acabam por ocultar o seu patrimônio na tentativa de não pagar a pensão alimentícia a seus filhos ou filhas, tenho certeza que vocês concordam comigo. Não convém que os direitos das mulheres fiquem à mercê de jurisprudências que podem mudar muito facilmente.
O texto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, depois de acordo que retirou do texto, a pedido do Novo, a previsão de estabilidade no emprego por 12 meses para a mulher vítima de violência. A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, defendeu a quebra do sigilo do devedor da pensão.
Nós estamos falando de alimentos. E mesmo na peça constitucional, o que se sobrepõe é a vida. Então, a pessoa pergunta assim: o juiz pode oficiar o banco para saber do saldo bancário? Claro que ele pode. Mas então, por que eu estou falando nesse projeto de quebra? Porque eu estou falando de crime. Crime de sonegação para não alimentar filho.
O projeto também trata da licença maternidade. Em caso de internação da mãe ou do recém-nascido por complicações relacionadas ao parto, a licença será prorrogada pelo tempo da internação e o mesmo valerá para o pagamento do salário maternidade. O projeto que permite a quebra do sigilo bancário de devedores de pensão alimentícia seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Sibeli Colmanetti.
Câmara aprova projeto que permite exceção nos limites da LDO aos gastos com salário paternidade e áreas de livre comércio. Repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que permite que gastos públicos compensados com cortes em outras áreas ou aumento de arrecadação possam ficar de fora dos limites previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano, a LDO. A LDO é a lei que disciplina como podem ser gastos os recursos do orçamento. A proposta aprovada permite essa exceção aos limites da LDO para os gastos e renúncias fiscais relativos ao pagamento do auxílio paternidade pelo INSS, mas vale também para o que o governo deixa de arrecadar com incentivos fiscais para o setor de reciclagem e para as áreas de livre comércio na região norte. As áreas de livre comércio são regiões onde as empresas pagam menos impostos de importação, como a Zona Franca de Manaus e outras, a exemplo das que existem em Macapá, no Amapá, Guajará-Mirim, em Rondônia, e Boa Vista, em Roraima. O projeto apresentado pelo senador Randolph Rodrigues, vice-líder do governo no Senado, foi aprovado pela Câmara um dia depois de ter sido aprovado pelo Senado. Na Câmara, o relator foi o deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, que também foi o relator do projeto que aumentou o período de licença paternidade de 5 dias para 10 dias em 2027, 15 em 2028 e 20 em 2029. Pedro Campos disse que a proposta do Senado permite esse gasto a mais do INSS com salário e paternidade.
Quer dizer que esse projeto aqui é muito importante por vários motivos. E um deles, por garantir que a lei que ampliou a licença paternidade e instituiu o salário paternidade no Brasil, fazendo com que esse direito da licença pudesse ser expandido para outros segurados do INSS, como, por exemplo, os trabalhadores por aplicativo, agricultores da agricultura familiar, os profissionais liberais, autônomos, que contribuem para o INSS e que, a partir da instituição do salário paternidade, também terão direito sem ter perda de renda.
Segundo o relator, os gastos com salário paternidade e as renúncias fiscais com benefícios tributários para reciclagem e áreas de livre comércio já estão previstos no orçamento deste ano e não configuram quebra nos limites do arcabouço fiscal. E o tratamento tributário das áreas de livre comércio se insere no contexto da reforma tributária. Mas a proposta foi criticada pelo deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo.
Não tem no relatório quantos empregos foram gerados por causa desses benefícios tributários. Não tem no relatório quantas novas empresas foram criadas com base nesse benefício tributário. Não tem nesse relatório escrito quais foram os benefícios para a produtividade brasileira que foram ocasionados por causa deste benefício. Não tem nenhuma satisfação sendo prestada para esse pagador de imposto.
O projeto que permite que gastos públicos compensados com cortes em outras áreas ou aumento de arrecadação possam ficar de fora dos limites previstos na LDO deste ano seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Lei antifacção entra em vigor com novos instrumentos para combater o crime organizado. E os detalhes com a repórter Silvia Munhato.
O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, afirmou que a lei antifacção sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, representa um grande passo no combate à criminalidade.
Que irá possibilitar as forças de segurança, as nossas polícias, que irá possibilitar ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, fazer esse enfrentamento que o Brasil espera de todos nós com relação ao crime organizado.
Mota ressaltou que foi criado um novo marco legal, sem entrar, por exemplo, em uma revisão da lei antiterrorismo, o que poderia tornar vulnerável a soberania do país. A lei, que foi batizada de Lei Raul Jungmann, em homenagem ao ex-deputado e ex-ministro da Justiça, falecido recentemente, tipifica várias condutas comuns de organizações criminosas ou milícias privadas. Ela prevê pena de reclusão de 20 a 40 anos para o crime categorizado como domínio social estruturado, que é quando há controle de territórios. O favorecimento a esse domínio será punido com reclusão de 12 a 20 anos. Os condenados por esses crimes serão impedidos de receber anistia, indulto, fiança ou liberdade condicional. O texto define facção como agrupamento de 3 ou mais pessoas que usa de violência, grave ameaça ou coação para impor controle, atacar serviços essenciais ou intimidar populações. Para enfraquecer as facções, o Estado poderá confiscar e vender bens oriundos do crime, antes mesmo do fim da ação penal. O presidente Lula explicou que a ideia é prejudicar os chefões do crime.
Porque nesse tema a gente tem a chance, não de matar os bagrinhos da periferia, a gente tem a chance de pegar os responsáveis que moram em apartamento de luxo, que moram em hotel de cobertura e que nós chamamos de magnatas do crime nesse país.
Caso uma facção use uma companhia legítima para lavar dinheiro ou se beneficiar, a lei permite ao juiz afastar imediatamente os sócios e diretores e nomear o interventor. o Executivo vetou o trecho que permitia o enquadramento de infratores na lei, mesmo que não integrassem comprovadamente organizações criminosas. O secretário de Segurança Pública, Chico Lucas, explicou o veto.
Quem não faz parte de organização criminosa, por consequência, não pode sofrer as punições dessa lei. Por isso, o veto nesse dispositivo, o objetivo do governo federal é proteger os movimentos sociais e não criminalizá-los quando eles, porventura, estiverem praticando algum tipo de ato.
Outro trecho vetado por inconstitucionalidade traria perda de receita da União, pois previa a destinação de produtos e valores apreendidos do crime organizado a fundos dos estados e do Distrito Federal. Os vetos serão analisados pelo Congresso Nacional e podem ou não ser mantidos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
O presidente da Câmara quer votar fim da escala de trabalho 6x1 em maio no plenário. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais detalhes.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que pretende levar ao plenário em maio a votação da PEC, que prevê a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1. Segundo ele, a admissibilidade da proposta deve ser votada no início do próximo mês na Comissão de Constituição e Justiça, e a PEC deve seguir para uma comissão especial. Hugo Mota concedeu entrevista nesta quarta-feira em viagem ao estado da Paraíba. O presidente defendeu que o trabalhador tenha mais tempo de lazer, mais tempo para cuidar da saúde e mais tempo para a família, sem perder a produtividade do país.
Precisamos é ter muita sabedoria para ouvir também o setor produtivo, ouvir quem emprega e com isso termos uma proposta que traga sim o avanço e não represente nenhum retrocesso para o nosso país.
Hugo Mota também afirmou que deve entrar em votação em breve a proposta que regulamenta a exploração das chamadas terras raras. O presidente afirmou que o relator do texto, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, tem buscado dialogar com o governo e o setor produtivo para a criação da Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. O projeto cria uma política para fomentar a pesquisa, lavra e transformação de minerais críticos e estratégicos de maneira sustentável. Hugo Mota defendeu uma legislação moderna na área que garanta emprego e renda no país. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Câmara é notícia.
O Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, leva a uma reflexão sobre a utilização racional dos recursos hídricos. A Câmara dos Deputados também está fazendo a sua parte para racionalizar o consumo de água e evitar o desperdício. Acompanhe na reportagem especial de Cid Queiroz.
Reportagem especial.
O uso sustentável dos recursos hídricos pode garantir o acesso de todos à água. Prefeituras e proprietários rurais, por exemplo, estão sendo premiados pela proteção dos mananciais. Inspirado pelo Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, eu, Cid Queiroz, mostro nesta reportagem especial, em dois capítulos, que esse esforço vale a pena. E a Câmara dos Deputados também faz a sua parte. Na abertura da Semana da Água em Goiânia, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente premiou prefeitos que adotam práticas sustentáveis no manejo de recursos hídricos. Uma das cidades selecionadas foi Rio Quente, concorrido balneário de águas termais no sul de Goiás. A prefeita Ana Paula de Oliveira fala da importância dos investimentos públicos no saneamento e na proteção de bacias.
Então, é uma cidade que recebe 3 milhões de turistas, que é toda banhada por esse aquífero. É um desafio muito grande. É a gente cuidar do aquífero, cuidar da água termal com essa quantidade de turistas. Então, o meio ambiente ele tem que estar equilibrado também.
Já os proprietários rurais que ajudam a preservar as suas nascentes receberam pagamento por serviços ambientais. É o que explica a secretária de Meio Ambiente de Goiás, Andréa Vulcanes.
Nós hoje editamos aqui mais um ciclo do programa de pagamento por serviços ambientais, que é um programa que paga pelo Cerrado em Pé. Aquelas pessoas que não fazem um desmatamento, tendo o direito de fazer pela legislação, mas resolvem preservar, recebem agora o valor de até R$ 600 por hectare por ano para preservar o nosso cerrado. E assim a gente envolve as pessoas e cuida do nosso meio ambiente, não só a partir do governo, mas com cada um dos cidadãos goianos.
O proprietário rural Rubem Ferreira recebeu pouco mais de R$40 mil para evitar o desmatamento de parte de sua propriedade, que fica em Colinas do Sul, na região da Chapada dos Veadeiros, em Goiás.
Botar em prática, né, essa política porque os outros não colocavam. E é um reconhecimento, né, dos proprietários que já fazem esse trabalho e podem continuar fazendo de maneira mais eficiente.
A iniciativa de premiar prefeituras e produtores rurais que se preocupam com a preservação de nascentes e mananciais marcou as comemorações do Dia Mundial da Água. A data foi criada pelas Nações Unidas para conscientizar a população global sobre a urgência de preservar os recursos hídricos, promover o consumo consciente e garantir o acesso à água potável, um direito humano fundamental. A Câmara dos Deputados também adota estratégias sustentáveis do uso da água em seus edifícios. Graças a elas, conseguiu reduzir em mais de 60% o consumo, gerando uma economia suficiente para garantir o abastecimento pelos próximos 25 anos. É o que explica o engenheiro Paulo Zabô, que trabalha no Departamento Técnico da Câmara.
A Câmara vem desde 2003, com a criação do EcoCâmara, fazendo uma gestão integrada de uso mais racional tanto da energia elétrica quanto da água. Desde 2003, a Câmara economizou mais de 3,5 milhões de metros cúbicos d'água. A valor presente, isso representa R$132 milhões. Esses 3,5 milhões de metros cúbicos são o suficiente para abastecer a Câmara pelos próximos 25 anos.
Para que isso seja possível, o sistema projetado associa a água pluvial captada das coberturas durante o período chuvoso à água bruta extraída de poços profundos no período de estiagem. Além do mais, outras iniciativas foram implementadas: modernização de equipamentos hidrossanitários, monitoramento remoto de hidrômetros, melhorias de processos para controle de vazamentos e treinamento de equipes. Para reduzir o consumo de água engarrafada, nos últimos anos, a área técnica tem instalado purificadores de água nas copas de uso coletivo. Paulo Zabô explica que as novas etapas de racionalização do consumo exigirão intervenções ainda mais caras.
À medida que nós vamos avançando, aquelas iniciativas que exigiam menos recurso e menos tecnologia, elas vão se esgotando. Então, o que sobram são alternativas que exigem mais investimento, mais recurso, então nós precisamos ser mais precisos. E por isso é fundamental o monitoramento em tempo real para que nós possamos avançar nessa última milha, nesse último estágio de redução de consumo. Porque nós temos ainda, segundo os nossos estudos, os dados que nós levantamos, cerca de 30% de potencial de redução de consumo de água potável na Câmara dos Deputados. Mas a redução, essa redução de 30%, ela exige projetos de maior complexidade técnica, exige maior investimento, exige mais tempo para você executar essas ações.
E esse esforço exige também uma equação complexa entre os diversos atores envolvidos.
Esse dilema dos incentivos divididos é algo que precisa ser negociado entre as partes para que elas continuem cooperando. Porque se você não tem essa cooperação, a área que vai ficar com os custos não tem interesse nenhum em fazer ação, embora do ponto de vista da Câmara, como todo, faça sentido.
Essa reportagem faz parte de uma série em 2 capítulos sobre a qualidade da água e a necessidade de preservação dos recursos hídricos. Eu, Cid Queiroz, sou o responsável pelas entrevistas e pelo texto. A edição é de Cláudio Ferreira. Os trabalhos técnicos são de Newton Gomes. Todo esse conteúdo está disponível no site da Rádio Câmara, radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.
Mota defende voto distrital misto como forma de aprimorar sistema eleitoral. Confira na reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a proposta do voto distrital misto atende aos anseios por mais participação de representantes comprometidos nas decisões nacionais. Mota defendeu um sistema eleitoral mais participativo, democrático e de baixo custo. Ele participou de um evento promovido pelo Conselho Superior da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT. Segundo o presidente, a intenção é retomar a discussão sobre a reforma política com os líderes partidários logo após o encerramento da janela partidária no fim de março. Ele acredita que o debate será importante para o país por buscar garantias para que a população exerça o direito de escolher seus representantes de forma mais eficaz.
Essa discussão, eu penso que ela engrandece o país. Nós temos propostas acerca do voto distrital misto, que me parece que nesse momento seria a proposta que atende aos anseios de todos aqueles que querem ver cada vez mais a boa política sendo discutida.
Além das questões eleitorais, Hugo Mota detalhou as prioridades da Câmara para esse semestre. A pauta inclui o avanço da proposta que acaba com a jornada 6x1 e o projeto de lei para a regulamentação do vínculo empregatício de trabalhadores por aplicativo. Ele também afirmou que pretende colocar em breve para votação o projeto que regulamenta a inteligência artificial no país e também o marco regulatório sobre a exploração de minerais críticos, as chamadas terras raras, setor no qual o Brasil possui a segunda maior reserva mundial. Após evento promovido pela ABERT, Hugo Mota participou de sanção da lei antifacção no Palácio do Planalto. Segundo ele, a sanção é uma grande demonstração de maturidade política entre os poderes. Mota destacou que se trata da resposta mais dura ao crime organizado no país e reforçou que o texto foi construído com diálogo entre o governo e o parlamento. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Especialistas defendem priorizar comportamento ao volante e percepção de riscos na formação de motoristas. O repórter Murilo Souza acompanhou o debate na Câmara.
Especialistas em segurança viária defenderam que a formação de motoristas no Brasil passe a priorizar o comportamento humano e a percepção de riscos, e não simplesmente regras de trânsito e técnicas de direção. O debate foi promovido pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa mais de 250 propostas que alteram o Código de Trânsito Brasileiro. Relator na comissão, o deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, questionou como o Brasil poderia aplicar logo no início da formação o conceito de visão zero, que é uma estratégia internacional que considera inaceitável qualquer morte no trânsito. Ribeiro disse que busca um modelo alternativo de aprendizado que atenda às metas de segurança da Organização das Nações Unidas para o Trânsito.
O atual processo de formação brasileiro contribui para essas metas ou é um entrave? Essa seria a minha primeira pergunta. E já deixo a minha segunda pergunta. Como inserir o conceito de visão zero, nenhuma morte no trânsito é aceitável, já no primeiro dia de aula do candidato a CNH?
Representante do Observatório Nacional de Segurança Viária, Paulo Guimarães, afirmou que o modelo atual é ineficaz por priorizar habilidades mecânicas e deixar de lado a tomada de decisão segura. Sobre o conceito de visão zero, Guimarães sugeriu que ele seja ensinado desde a escola.
Para ensinar as nossas crianças, não a diferença entre uma placa de estacionar, proibido estacionar ou permitido estacionar, mas a gente ensina para elas conceitos de cidadania, que a gente convive em um espaço público, que a gente convive em comunidade, que cada ação tem uma reação, que a gente tem responsabilidade, que a gente tem que respeitar o próximo. Então, o conceito de visão zero é um conceito de cidadania que coloca a vida humana em primeiro lugar.
Já o professor da Universidade de Brasília, Paulo César da Silva, destacou que cerca de 90% dos acidentes estão ligados ao comportamento dos condutores e defendeu mais rigor na formação. A presidente da Associação de Trânsito de Santa Catarina, Yomara Ribeiro, criticou a flexibilização recente das regras para obtenção da carteira de motorista e afirmou que sem controle de autoescolas e instrutores, o risco recai sobre o aluno. As mudanças citadas fazem parte de uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito que, em 2026, alterou o processo de formação de condutores, com foco na redução de custos e na digitalização. Por fim, o presidente da Federação Nacional das Autoescolas, Igor Valença, sugeriu a criação de um plano nacional para padronizar o ensino e garantir que os motoristas comprovem na prática que dominam manobras essenciais. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Termina aqui o Câmara Notícia, apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Brenquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marcos Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótimo dia para você. A gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.